Lentos grandes números. Em Wikipédia, a enciclopédia livre em pt.wikipedia.org. Além dos grandes números, LGN é o teorema fundamental da teoria da probabilidade, que descreve o resultado da realização da mesma experiência repetidas vezes. De acordo com a LGN, a média aritmética dos resultados da realização da mesma experiência repetidas vezes tende a se aproximar do valor esperado à medida que mais tentativas se sucederem. Em outras palavras, quanto mais tentativas são realizadas, mais a probabilidade da média aritmética dos resultados observados se aproxima da probabilidade real. A LGN tem aplicações práticas na ciência de modo geral, tal como na agricultura, na economia, dentre outras áreas importantes. É possível descobrir, por meio de numerosas observações e de experiências suficientes, a probabilidade de um evento natural acontecer, por exemplo, a probabilidade de chover, ou de uma fração de uma população satisfazer a uma condição. Por exemplo, a probabilidade de ser produzida uma determinada quantidade de peças defeituosas em uma linha de montagem. A LGN é importante ainda porque garante resultados estáveis a longo prazo para médias de eventos aleatórios. Considere um caso particular de um jogo de roleta em um cassino. Embora o cassino possa perder dinheiro em uma única rodada de uma roleta, os seus ganhos tenderão a se aproximar de uma probabilidade da média aritmética dos resultados observados depois de um grande número de rodadas. De outra forma, qualquer série de vitórias de um apostador será superada pelos parâmetros do jogo depois de algumas rodadas. Entretanto, a LGN se aplica apenas para um grande número de observações. Não há princípio para que um pequeno número de observações coincida com o valor esperado ou para que a sequência de um valor seja superada por outro valor imediatamente. Ver falácia do apostador. Índice 1. Exemplos 1.1. Sorteio de bolas. 1.2. Lançamento de dado. 1.3. Fábrica de garrafas. 2. Distribuição de Bernoulli. 3. Origem do termo. 4. Definição formal. 5. Formas. 6. Lei fraca. 6.1. Teorema. 6.2. Demonstração. 6.3. Prova da lei fraca usando a desigualdade de Chebyshev. 6.4. Prova da lei fraca usando a convergência de funções características. 7. Lei forte. 7.1. Teorema. 7.2. Demonstração. 7.3. Lei forte de Kolmogorov. 8. Diferenças entre a lei forte e a lei fraca. 9. Lei uniforme dos grandes números. 10. Lei dos grandes números de Borel. Exemplos: sorteio de bolas. A LGN trata de um resultado matemático. Imagine uma experiência com uma urna contendo bolas brancas e pretas em uma certa proporção. Imagine um sorteio de bolas da urna em que uma pessoa retira uma bola de olhos fechados e outra pessoa anota a cor da bola e devolve a bola para a urna. Várias bolas são retiradas sucessivamente. Se a experiência for realizada repetidas vezes, a frequência relativa de bolas pretas sempre irá convergir para um determinado número. Este número é a proporção de bolas pretas contidas na urna. Se a urna tiver a mesma quantidade de bolas brancas e pretas, a porcentagem de vezes que as bolas pretas serão sorteadas irá convergir para o número 0,5. Entretanto, se a urna tiver a mesma quantidade de bolas brancas e pretas, a porcentagem de vezes que as bolas pretas serão sorteadas irá convergir para o número 0,5. Entretanto, se a urna tiver 3 bolas brancas e 7 bolas pretas, a porcentagem de vezes que as bolas pretas serão sorteadas irá convergir para o número 0,7. Em outras palavras, a porcentagem de vezes que uma bola preta é sorteada é 70%. É possível verificar experimentalmente que a porcentagem de vezes em que uma bola preta é sorteada se aproxima de um determinado número entre 0 e 1. Esse número é exatamente a proporção de bolas na urna, o que corresponde precisamente ao resultado matemático mencionado acima. Esse resultado é um teorema da teoria da probabilidade, que afirma que quanto mais sorteios são realizados, mais a proporção de bolas pretas se aproxima de um número entre 0 e 1. Imagem. Ilustração da lei dos grandes números usando o sorteio de bolas de uma urna. Seja um sorteio de bolas de uma urna contendo bolas azuis e bolas vermelhas na mesma proporção. Como a quantidade de bolas azuis e bolas vermelhas dentro da urna são iguais, a porcentagem de vezes que as bolas azuis ou as bolas vermelhas serão sorteadas irá convergir para 0,5. Esse número é exatamente a proporção de bolas azuis e bolas vermelhas dentro da urna. Lançamento de dado. Chamada de primeiro teorema fundamental de probabilidade, a LGN é derivada da análise de jogos de azar como sorteio de bilhetes de loteria ou arremesso de dados. Um dado não viciado de 6 lados pode cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 em uma única jogada, todos com igual probabilidade. É possível calcular o valor médio de um lance de um dado não viciado de 6 lados. Depois de várias jogadas, 1 a cada 6 lances cairá 1. 1 a cada 6 lances cairá 2 e assim por diante com todos os 6 resultados possíveis. Contando todos os 6 resultados possíveis, obtemos a fração de 1 por 6 vezes 1, mais a mesma fração, vezes 2, mais a mesma fração, vezes 3, mais a mesma fração, vezes 4, mais a mesma fração, vezes 5, mais a mesma fração, vezes 6, que é igual à soma de 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, dividido por 6, ou seja, 21 dividido por 6, que é igual a 3,5. Embora nenhum lado tenha o número 3,5 e nenhum lance resulte no valor 3,5, a LGN determina que a média dos lances de um dado não viciado de 6 lados irá se aproximar cada vez mais de 3,5 depois de um grande número de jogadas. Em outras palavras, a soma do resultado particular 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de cada lance irá se aproximar cada vez mais de um sexto do número total de jogadas. Imagem. Ilustração da lei dos grandes números usando o lançamento de um único dado não viciado. À medida que aumenta o número de lançamentos, a média dos valores de todos os resultados se aproxima de 3,5. Fábrica de garrafas. A LGN determina que é mais provável que uma grande amostra, ao invés de uma pequena amostra, tenha a característica do todo, dada uma fábrica de engarrafamento de água que produza 10 mil garrafas de água por dia. O gerente da fábrica mede o volume de água em um grande número de garrafas produzidas em um mesmo dia, por exemplo, 200 garrafas, e descobre que a média foi de 0,997 litros. O gerente da fábrica pode concluir pela LGN que a média de todas as 10 mil garrafas naquele dia não foi de exatamente 1 litro. Distribuição de Bernoulli. Na LGN, deduz-se que a probabilidade empírica de sucesso em uma série de uma distribuição de Bernoulli irá convergir para a probabilidade teórica. Para uma variável aleatória de Bernoulli, o valor esperado é a probabilidade teórica de sucesso, e a média de N variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, IID, é, precisamente, a frequência relativa. Um lançamento de uma moeda honesta é uma distribuição de Bernoulli. Quando uma moeda honesta é lançada uma vez, a probabilidade teórica de sair cara é igual a meio. Logo, a probabilidade de sair cara depois de um grande número de lançamentos deverá ser aproximadamente meio. De acordo com a LGN, a proporção de sair cara depois de N lançamentos irá convergir quase certamente para meio à medida que N tende ao infinito. Embora a proporção de caras e coroas se aproxime de meio, a diferença absoluta entre elas quase certamente irá aumentar à medida que mais lançamentos forem realizados, isto é, a probabilidade de a diferença absoluta ser um número pequeno irá se aproximar de zero à medida que mais lançamentos forem realizados. A proporção entre a diferença absoluta e o número de lançamentos também irá quase certamente se aproximar de zero. Imagem. Ilustração simulando a lei dos grandes números. Você lança uma moeda vermelha à direita e azul à esquerda e coloca um ponto na coluna correspondente. Um gráfico de pizza mostra a proporção de pontos vermelhos ou azuis até o momento. Note que a proporção inicialmente pode variar muito, mas ela gradualmente aproxima-se de 50%. Origem do termo. O matemático suíço Jacob Bernoulli, 1654 a 1705, provou a LGN para variáveis aleatórias binárias depois de um matemático italiano, Girolamo Cardano, 1501 a 1576, afirmar sem provas que a precisão das estatísticas empíricas tende a melhorar à medida que o número de tentativas aumenta. Bernoulli levou mais de 20 anos para provar a fórmula matemática que foi publicada em seu livro A Arte da Conjectura, Ars Conjectandi, por seu sobrinho Nicolau Bernoulli, em 1713. Bernoulli afirmou que quanto maior o número de tentativas, mais a proporção de tentativas bem-sucedidas se aproxima de P com probabilidade próxima de 1. Citação: se um evento de probabilidade P é observado repetidamente em ocasiões independentes, a proporção da frequência observada do mesmo evento em relação ao número total de repetições convergem em direção a P à medida que o número de repetições se torna arbitrariamente grande. Jacob Bernoulli, em seu livro Ars Conjectandi. Bernoulli chamou a lei dos grandes números de teorema dourado, porém, o conceito ficou mais conhecido como Teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli não deve ser confundido com Princípio de Bernoulli, exposto mais tarde pelo seu outro sobrinho, Daniel Bernoulli. Em 1837, o matemático francês Simeon Denis Poisson, 1781 a 1840, também descreveu o conceito da lei dos grandes números, que mais tarde ficou conhecido tanto como Teorema de Bernoulli quanto como pelo próprio nome da LGN, muito embora este último seja o nome mais usado. Depois das tentativas de Bernoulli e de Poisson, outros matemáticos contribuíram para o aprimoramento da LGN, incluindo Parfenot Chebyshev, Andrei Markov, Emily Borel, Francesco Paolo Cantelli, Andrei Kolmogorov e Alexander Hintgen. Esses novos estudos deram origem a duas formas proeminentes da LGN: a lei fraca dos grandes números e a lei forte dos grandes números. Tanto a lei fraca quanto a lei forte não definem conceitos diferentes, mas modos distintos de representar a convergência da probabilidade observada para a probabilidade real. Em particular, a lei forte implica a lei fraca. Definição formal: sejam os conjuntos x1, x2, x3 e assim sucessivamente variáveis aleatórias i, d. Seja a esperança e das variáveis aleatórias i, d, xi igual à média mi, e a variância dos mesmos conjuntos xi igual a sigma ao quadrado menor que o infinito. Defina-se a média aritmética x/n igual à razão de 1 por n vezes a somatória do primeiro elemento i igual a 1 até o seu enésimo conjunto de xi. Então, para cada epsilon positivo, na lei fraca dos grandes números, a média aritmética dos conjuntos x/n converge em probabilidade para mi, isto é, o limite, quando a quantidade n tende ao infinito na probabilidade p do valor absoluto, módulo da diferença entre a média aritmética x/n e mi menor que epsilon é igual a 1. Na lei forte dos grandes números, a média dos conjuntos x/n converge quase certamente para o seu valor esperado mi, isto é, a probabilidade p do limite quando a quantidade n tende ao infinito do valor absoluto, módulo da diferença entre a média aritmética x/n e mi menor que epsilon é igual a 1. Tanto para a lei fraca quanto para a lei forte, deve-se à suposição de uma variância finita. Embora seja verdadeira e desejável Na maioria das aplicações, essa suposição é mais forte que o necessário. Tanto a lei forte quanto a lei fraca se mantém sem essa suposição, de modo que a única condição necessária é que a esperança E das variáveis aleatórias I, ID, X, I seja igual à média mi menor que o infinito. Entretanto, um exemplo em que a LGN não se aplica é a distribuição de Cauchy. Sejam os números aleatórios iguais à tangente de um ângulo uniformemente distribuído entre menos 90 graus e mais 90 graus. A mediana é zero, mas o valor esperado não existe, e a média dessas n variáveis tem a mesma distribuição de uma única variável. Isso não tende a zero à medida que n tende ao infinito. Formas. A LGN pode ser descrita de duas formas: a lei forte dos grandes números e a lei fraca dos grandes números, as quais diferem-se de acordo com a forma de convergência definida. Considerando os conjuntos x1, x2 e assim sucessivamente, uma sequência infinita de variáveis aleatórias i e d com valor esperado, esperança E do conjunto x1 igual à esperança E do conjunto x2 e assim sucessivamente até o conjunto xn igual a mi, ambas as versões da LGN determinam quase certamente que a média aritmética da amostra x barra n igual ao produto entre a razão 1 por n e a soma dos conjuntos x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn converge para o valor esperado. Média aritmética x barra n tende a mi quando n tende ao infinito. A suposição da variância finita, variância do conjunto x1 igual à variância do conjunto x2 e assim sucessivamente igual a sigma ao quadrado menor que o infinito não é necessária. Embora a variância grande ou infinita torne a convergência mais lenta, a LGN é válida de qualquer maneira. Essa suposição muitas vezes é usada por tornar as provas mais curtas e fáceis. Lei fraca. Também chamada de lei de Hinting, a versão fraca da LGN determina que a média da amostra x barra n converge em probabilidade para o valor esperado. A lei fraca determina essencialmente que qualquer margem diferente de zero especificada, não importa o quão pequena ela seja, com uma amostra suficientemente grande, haverá uma probabilidade muito alta que a média das observações se aproximará do valor esperado, isto é, dentro da margem. A variância pode ser diferente para cada variável aleatória em séries, mantendo o valor esperado constante. Se as variâncias são limitadas, a lei fraca é aplicada, como mostrou Chebyshev em 1867. Se os valores esperados mudarem durante as séries, podemos simplesmente aplicar a lei fraca para o desvio médio dos respectivos valores esperados. Então, a lei fraca determina que isso converge para a probabilidade zero. Provas de Chebyshev valem para até quando a variância da média dos primeiros n valores tendem a zero à medida que n tende ao infinito. O nome lei fraca deve-se ao fato de as variáveis aleatórias convergirem de maneira fraca ou em probabilidade. O termo se aplica no caso de as variáveis aleatórias I e D terem um valor esperado. Teorema: seja o conjunto XI uma sequência de variáveis aleatórias independentes tomadas 2 a 2. Seja essa sequência de variância finita e uniformemente limitada. Tem-se a lei fraca da LGN. Também podemos entender, do ponto de vista algébrico, como existe em C pertencente aos reais, tal que a variância do conjunto XI é menor ou igual a C. Demonstração: uma soma de uma sequência de variáveis aleatórias pode ser escrita como a soma dos conjuntos Sn igual à somatória do primeiro elemento I igual a 1 até o enésimo elemento dos conjuntos XI. A independência do conjunto XI implica invariância na soma dos conjuntos Sn igual à somatória do primeiro elemento I igual a 1 até o enésimo elemento da variância do conjunto XI menor ou igual ao produto de N e C. Prova da lei fraca usando a desigualdade de Tchebyshev. De acordo com a desigualdade de Tchebyshev, temos: probabilidade do valor absoluto da diferença entre a soma dos conjuntos Sn e a esperança E da soma dos conjuntos Sn maior ou igual ao produto de epsilon e N, isso menor ou igual à razão da variância da soma dos conjuntos Sn e o produto de epsilon ao quadrado e n ao quadrado, isso menor ou igual à razão de C e o produto de epsilon ao quadrado e n ao quadrado tendendo a zero quando n tende ao infinito. Logo, obtemos: razão da diferença entre a soma dos conjuntos Sn com a esperança E da soma dos conjuntos Sn e N, lembrando que está convergindo para zero com a probabilidade. Prova da lei fraca usando a convergência de funções características. De acordo com o teorema de Taylor para funções complexas, a função característica para qualquer variável x com média finita μ pode ser escrita como um certo x, φ x em função de t igual a 1 mais o produto de i, t e μ mais o em função de t quando t tende a zero. Todos os conjuntos x1, x2 e assim sucessivamente possuem a mesma função característica. Então, iremos simplesmente denotar isso como função φ de x. Entre as propriedades básicas das funções características estão: para uma certa razão x t1 por n, φ em função de t é igual a um certo φx em função da razão de t por n. E para a soma de um certo x e y, φx mais y em função de t é igual ao produto de um certo x, φ em função de t e um certo y, φ em função de t, se x e y forem independentes. Essas regras podem ser usadas para calcular a função característica de x barra n em termos de φx. Para um certo x, média x barra n, φ em função de t é igual à potência n do produto de um certo x, φ, e a razão de t por n é igual a 1 mais o produto de i, mi e razão t por n mais o produto de o e a razão de t por n tende a potência i, t e mi de e à medida que n tende ao infinito. O limite potência i, t e mi de e é a função característica da variável aleatória constante μ e, portanto, de acordo com o teorema da continuidade de Levy, converge em distribuição para μ. Média aritmética dos conjuntos x barra n tende com probabilidade para μ quando n tende ao infinito. μ é uma constante, o que implica que a convergência em distribuição para μ e a convergência em probabilidade para μ são equivalentes. Ver convergência de variáveis aleatórias. Então, média aritmética x barra n dos conjuntos tende com probabilidade para μ quando n tende ao infinito. Isso mostra que a média da amostra converge em probabilidade para a derivada da função característica na origem, enquanto a função característica existir. Lei forte. A versão forte da LGN afirma que a aproximação pela frequência relativa tende a melhorar quando o número de observações aumenta. Especificamente, a lei forte determina que a média de uma sequência de variáveis aleatórias I e V com probabilidade 1 converge para a média da distribuição. Isto é, quanto maior o conjunto das observações dos dados, mais próximo ele estará da sua própria média. Portanto, nenhuma informação é desconsiderada implicando na probabilidade 1. O nome lei forte deve-se ao fato de as variáveis aleatórias convergirem de maneira forte ou quase certamente, sendo que a convergência quase certa também é chamada de convergência forte de variáveis aleatórias. Retoma-se aqui a ideia de que a lei forte implica a lei fraca, embora o contrário não aconteça quando as condições para a lei forte garantem que a variável converja tanto fortemente ou quase certamente quanto fracamente ou em probabilidade. A lei fraca pode acontecer em condições em que a lei forte não pode acontecer, de modo que a convergência é apenas em probabilidade. Teorema. Sejam os conjuntos x1, x2, x3 e assim sucessivamente até xn uma sequência de variáveis aleatórias i e v, cada uma com uma média finita μ igual à esperança do conjunto xi. Então, com probabilidade 1, na qual podemos entender com a expressão matemática, a probabilidade do limite quando n tende ao infinito na média aritmética igual a μ é igual a 1. Em palavras, n representa a quantidade de variáveis aleatórias. Para se obter a média de um conjunto de dois elementos, basta dividir por 2, o que resulta em média 1. Para se obter a média de uma quantidade grande de conjuntos, basta dividir pela sua quantidade de conjuntos. Portanto, em todos os casos de quantidade grande de conjunto, podemos olhar quando n está no infinito, mas não é o infinito. Isto é, no caso geral, estuda-se quando o comportamento da média pode ser a maior de todas, o que leva ao infinito do ponto de vista algébrico. É importante destacar as sutilezas entre as propriedades de limite, as quais afirmam que a razão entre um número e o infinito será zero. Em estatística, intuitivamente, a probabilidade disso acontecer é 1. Como exemplo de aplicação da lei forte, suponha que seja realizada uma sequência de tentativas independentes de um experimento. Suponha que E seja um evento fixo do experimento e que a probabilidade de E desse evento represente a probabilidade de que E ocorra em qualquer tentativa particular. Fazendo com base na distribuição de Bernoulli, XI será igual a 1 se E ocorrer na iésima tentativa ou XI será igual a 0 se E não ocorrer na iésima tentativa, temos pela lei forte que, com probabilidade 1, média aritmética, razão da soma dos conjuntos, x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn e n, isso tende à esperança E de x igual à probabilidade P de E. Como a média aritmética dos conjuntos representa o número de vezes em que um evento E ocorre nas primeiras N tentativas, podemos interpretar a expressão média aritmética razão entre a soma dos conjuntos x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn e n, tendendo à esperança E de x igual à probabilidade P de E, como se com probabilidade 1, a proporção limite do tempo de ocorrência do evento E fosse justamente a probabilidade de E. Embora o teorema possa ser demonstrado sem essa hipótese, a demonstração seguinte da lei forte supõe que as variáveis aleatórias XI possuem um quarto momento finito. Isto é, supomos que a esperança E da quarta potência dos conjuntos XI igual a K menor que o infinito. Demonstração. A demonstração da lei forte é mais complexa que a demonstração da lei fraca. A lei forte justifica a interpretação intuitiva do valor esperado de uma variável aleatória quando testada repetidamente com uma média de longo prazo. Suponha que a média de XI, suponha que a média de XI seja igual a zero, isto é, mi igual a zero. Também considere a soma das médias na qual é representada por Sn igual à somatória de I igual a 1 até N do conjunto XI. Podemos anotar o valor esperado do quarto momento dessa soma na linguagem algébrica como esperança E da quarta potência de Sn, ou seja, Sn elevado a 4, supondo ele finito. Seja a potência 4 para o valor esperado, temos do ponto de vista algébrico, por decorrência das propriedades de potência, a expressão a quarta potência de Sn igual à soma do conjunto x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn vezes a soma do conjunto x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn vezes a soma do conjunto x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn vezes a soma do conjunto x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn. Intencionando calcular o valor esperado para a soma, encontramos a expressão esperança E da quarta potência de Sn, ou seja, Sn elevado a 4 igual a esperança E vezes o produto da soma do conjunto x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn vezes a soma do conjunto x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn vezes a soma do conjunto x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn vezes a soma do conjunto x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn. Já aplicando o método simples na distributiva dos fatores do valor esperado, obtemos uma expansão que resulta em termos a quarta potência de xi, ou seja, xi elevado a 4, o cubo de xi, ou seja, xi elevado a 3, vezes xj, o quadrado de xi, ou seja, xi elevado a 2, vezes o quadrado de xj, ou seja, xj elevado a 2, o quadrado de xi, ou seja, xi elevado a 2, vezes xj, vezes xk, e xi, vezes xj, vezes xk, vezes xl, em que i, j, k, l são todos diferentes. Como, por suposição, todas as variáveis aleatórias x, i têm média zero, resulta na independência dessas variáveis que esperança e do cubo de x vezes x, j é igual à esperança e do cubo de x, i vezes a esperança e de x, j igual a zero. Esperança do quadrado de xi vezes xj vezes xk é igual à esperança do quadrado de xi vezes a esperança de xj igual a zero. A esperança de xi vezes xj vezes xk vezes xl é igual a zero. Para um dado par i e j, haverá binomial 4 termos 2 a 2 igual a 6 termos na expansão que serão iguais ao quadrado de xi vezes o quadrado de xj. Expandindo o produto anterior e calculando as esperanças ou valor esperado termo a termo, obtemos a esperança da quarta potência de Sn igual n vezes a esperança da quarta potência de xi mais 6 vezes o binomial de n termos 2 a 2 vezes esperança do quadrado de xi vezes o quadrado de xi igual n vezes k mais 3n vezes n menos 1 vezes a esperança do quadrado de xi vezes o quadrado de xj. Por hipótese da independência, agora como zero menor ou igual à variância do quadrado de xi igual à esperança e da quarta potência de xi menos o quadrado da esperança do quadrado de xi, temos o quadrado da esperança e do quadrado de xi menos ou igual à esperança e da quarta potência de xi igual a k. Do desenvolvimento anterior, obtemos que a esperança e da quarta potência de Sn menor ou igual a n vezes k mais 3n vezes n menos 1, o que implica em a esperança e da razão da quarta potência de Sn pela quarta potência de n menor ou igual à razão de k pelo cubo de n mais a razão de 3k pelo quadrado de n. Portanto, A esperança E da somatória de N igual a 1 até o infinito da razão da quarta potência de Sn pela quarta potência de N igual a somatória de N é igual a 1 até o infinito da esperança E da razão da quarta potência de Sn pela quarta potência de N. Lembrando que para a probabilidade 1, a somatória de N é igual a 1 até o infinito da razão da quarta potência de Sn pela quarta potência de N menor que o infinito. Se for infinito, a soma converge para zero, portanto, seu resultado será zero. Em estatística, se houver a probabilidade positiva de que a soma seja infinita, então o seu valor esperado é infinito. Entretanto, a convergência da série implica que seu enésimo termos tenda a zero. Portanto, concluímos que, com probabilidade 1, o limite de n tendendo ao infinito da razão da quarta potência de n pela quarta potência de n é igual a zero. Entretanto, se a razão da quarta potência de Sn pela quarta potência de n igual à quarta potência da razão de Sn por n tende a zero, então a razão de Sn por n também tenderá a zero. Essa é a prova com probabilidade 1. Quando μ é a média de xj diferente de zero, podemos aplicar o argumento anterior às variáveis aleatórias, diferença entre xi e μ, para obtermos que, com probabilidade 1, o limite de n tendendo ao infinito da somatória i é igual a 1 até n da razão entre a diferença de xi e μ por n. Isto é, o limite de n tendendo ao infinito da somatória de i igual a 1 até n da razão entre xi e n. Lei forte de Kolmogorov. A lei forte pode, por si só, ser vista como um caso especial de teoria ergódica e aplica-se para variáveis aleatórias i e d com valor esperado como a lei fraca, o que foi provado por Kolmogorov em 1930. Em 1933, Kolmogorov também mostrou que se as variáveis são i e d, para a média convergir quase certamente para algo, o que pode ser considerado outra afirmação da lei forte, é necessário que elas tenham um valor esperado. Então, a média irá convergir quase certamente no valor esperado. Se xk são independentes e não identicamente distribuídos, logo, a média aritmética x barra n menos a esperança da média aritmética x barra n tende a zero. Dado que cada xk possui um segundo momento finito em que a somatória de k igual a 1 até o infinito da razão de 1 pelo quadrado de k vezes a variância de xk menor que o infinito, esta afirmação é conhecida como a lei forte de Kolmogorov. Um exemplo de uma série em que a lei fraca se aplica, mas a lei forte não se aplica, é quando xk é maior ou menor que a raiz quadrada da razão de k pelo logaritmo de base 10 de logaritmo de base 10 de logaritmo de base 10 de k, iniciando com k suficientemente grande para que o denominador seja positivo com probabilidade meio para cada. Logo, a variância de xk é razão de k pelo logaritmo de base 10 de logaritmo de base 10 de logaritmo de base 10 de k. Lei forte de Kolmogorov não se aplica porque a soma parcial em seu critério de até K igual a N é assintótica para a razão de logaritmo de base 10 de N por logaritmo de base 10 de logaritmo de base 10 de logaritmo de base 10 de N, e isso não possui limites. Se substituirmos as variáveis aleatórias pelas variáveis gaussianas com as mesmas variâncias, denominadas a raiz quadrada da razão de K pelo logaritmo de base 10 do logaritmo de base 10 do logaritmo de base 10 de K, a média em qualquer ponto também será normalmente distribuída. Diferenças entre a lei forte e a lei fraca. Lei fraca mostra que para qualquer grande valor de N específico, adotando N como K, é provável que a média aritmética razão de x1 mais x2 e assim sucessivamente até xk por k esteja próximo de mi. Entretanto, isso não significa que a média aritmética razão de x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn por n permanecerá próximo de mi para todos os valores de n maiores que k. Existe a probabilidade de que grandes valores de valor absoluto módulo da média aritmética razão de x1 mais x2 e assim sucessivamente até xn por n menos mi possam ocorrer de forma infinitamente frequente. Porém, a lei forte mostra que isso não pode ocorrer. Em particular, ela implica que isso não pode ocorrer com probabilidade 1 para qualquer valor positivo de ε. A lei fraca, por sua vez, determina que para um tamanho específico n, a média aritmética x barra n deve ficar próxima de mi. Logo, isso deixa aberta a possibilidade de valor absoluto, módulo da diferença entre a média aritmética e mi maior que ε, acontecer infinito número de vezes, embora em intervalos infrequentes. Não necessariamente valor absoluto, módulo da diferença entre a média aritmética e mi, diferente de zero para todo n. A lei forte mostra que isso quase certamente não acontece. Em particular, isso implica com probabilidade 1, temos que, para qualquer ε maior que zero, a desigualdade valor absoluto, módulo da diferença entre a média aritmética e mi, menor que ε, é verdadeira para todo n grande o suficiente. A lei forte não se sustenta nos seguintes casos, ao contrário da lei fraca. 1. Seja x uma variável aleatória distribuída exponencialmente com parâmetro 1. A variável aleatória razão seno de x vezes a potência x dE por x não tem valor esperado de acordo com a integral de Lebesgue. Entretanto, usando a convergência condicional, interpretando a integral como a integral de Dirichlet, a qual é impropriamente a integral de Riemann, é possível afirmar que esperança E da razão seno de x vezes a potência x de E por x igual integral de zero até o infinito da razão seno de x vezes a potência x de E por x vezes a potência negativa x de E diferencial em x é igual à razão de π por 2. 2. Seja x uma distribuição geométrica com probabilidade 0,5. A variável aleatória razão potência x de 2 vezes a potência x de um negativo por x não tem valor esperado no sentido convencional, porque séries convergentes não são absolutamente convergentes. Entretanto, usando a convergência condicional, é possível afirmar que a esperança E da razão potência x de 2 vezes a potência x de um negativo por x é igual à somatória de 1 até o infinito da razão potência x de 2 vezes a potência x de um negativo por x vezes a potência negativa x igual ao negativo logaritmo natural de 2. 3. Se a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória for 1 menos f em função de x igual a razão e por 2x vezes logaritmo natural de x, quando x maior ou igual a e, f em função de x igual a razão e por negativo de 2x vezes negativo de logaritmo natural de x quando x menor ou igual ao negativo e. Então, não há valor esperado, mas a lei fraca é verdadeira. Lei uniforme dos grandes números. Suponha que f em função de x em θ seja uma função definida por θ minúscula pertencente a θ maiúscula contínua em θ minúscula. Então, para qualquer θ fixo, f em função de x1 e θ, f em função de x2 e θ, e assim por diante, será uma sequência de variáveis aleatórias I e D, como a média da amostra dessa sequência converge em probabilidade para a esperança E de f em função de x e θ. Esse é o ponto θ da convergência. Lei uniforme dos grandes números determina as condições sob as quais a convergência acontece uniformemente em θ. Se 1, θ maiúscula, é compacto, 2, f em função de x e θ é contínuo em cada θ minúscula pertencente a θ maiúscula para quase todo x e uma função mensurável de x em cada θ. 3. Existe uma função dominante D em função de x como esperança E da função D menor que o infinito e a norma de f que está em função de x e θ menor ou igual à função D para todo θ minúscula pertencente a θ maiúscula. Então, esperança E de f em função de x e θ é contínuo em θ e supremo de θ minúsculo pertencente a θ maiúsculo na norma razão de 1 por n da somatória de i igual a 1 até n de f em função de xi e θ minúsculo menos a esperança E de f em função x e θ minúsculo tendendo quase certamente a zero. Esse resultado é útil para garantir consistência de uma grande classe de estimadores. Lei dos grandes números de Borel. A lei dos grandes números de Borel, formulada por Emily Borel, determina que, se um experimento é repetido um grande número de vezes, independentemente sob condições idênticas, a proporção de vezes de qualquer evento específico ocorrer é aproximadamente igual à probabilidade da ocorrência do evento em uma tentativa particular. Quanto maior o número de repetições, melhor a aproximação tende a ser. Mais precisamente, se E denota o evento em questão, Se P denota sua probabilidade de ocorrência e se enésimo termo de E denota o número de vezes E que ocorre nas primeiras N tentativas, então, com probabilidade 1, razão enésimo termo de E por N tendendo para P. Considerando a desigualdade de Chebyshev, seja x uma variável aleatória com valor finito mi e variância finita diferente de zero, sigma elevado à segunda potência, então, para qualquer número real k maior que zero, probabilidade p, valor absoluto da diferença entre x e mi, maior ou igual k vezes sigma, menor ou igual à razão de 1 por quadrado de k. Este teorema torna rigorosa a noção intuitiva de probabilidade como a frequência relativa de longo prazo da ocorrência de um evento. Esse é um caso especial de uma das muitas leis gerais dos grandes números na teoria da probabilidade. Fim da gravação. Materiais adicionais como notas, referências, bibliografias e ligações externas estão disponíveis no artigo original escrito na Wikipédia. Texto narrado pelo usuário Marília Wikipédia pelo Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, para a Wikipédia Lusófona. Este áudio está licenciado sob Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Unported.